É, carnaval ganha-se e perde na avenida.
Atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte: está no ar mais um episódio do Descomunal, o podcast sobre música brasileira em que você é o nosso principal convidado. E hoje, em ritmo de carnaval, como vocês podem estar vendo, é porque estamos pertíssimo da maior festa do mundo. E um episódio especial de carnaval, a gente precisava de uma convidada à altura desse episódio, entendeu? Uma pessoa que vive o carnaval de perto, é especialista no assunto e é da maior escola do mundo, não é mesmo? Então, sem mais delongas, a matriarca e presidente de honra da Portela, Tia Surica.
Boa tarde.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que estão nos assistindo, não é mesmo?
Isso.
Tia Surica, é um prazer duas vezes estar aqui com a senhora, entendeu?
Prazer é todo meu, fico muito lisonjeada de receber esse convite.
Ah, eu como portelense, como...
Ai, que ótimo.
Quanto carnaval, né? Então, pra mim não tem... Não poderia estar melhor acompanhado que a presença
Obrigado.
Da senhora.
Obrigado.
Então, vamos começar do começo. É, a senhora contou que esse apelido Surica, né, surgiu da sua avó, que te chamava assim, não era isso?
É. É, porque diz que eu... Meus avós, né?
Uhum.
Falavam que eu era curtinha e rolicinha, como na sua até hoje. Então, minha avó foi e bordou uma fronha, Suriquinha. E de lá pra cá, o apelido pegou... Que a maioria do pessoal só me conhece como Surica.
Ah, isso ficou Suriquinha da vovó.
Suriquinha da vovó.
Ah, e a senhora começou também muito cedo já desfilando na Portela, não foi?
Ah, comecei mesmo com 4 anos, mas levada pelos meus pais,
uhum.
né? Minha mãe botava, me carregava aqui na cintura
uhum.
e me levava pro desfile, que eu alcancei Praça 11.
Caramba, então viu muita coisa mudando, né?
Vi. Na época que o samba era marginalizado.
Uhum.
É.
Então, a senhora foi para Portela por tradição familiar, sim?
É,
sua família que quis te levar.
Meus pais saíam, é.
Uhum. Mas só porque a Portela era perto da casa da senhora?
Não, porque eles eram, nós somos mesmo portelenses.
Tá no sangue.
Tá no sangue. Que a Portela não pertence a Madureira, a Portela pertence a Oswaldo Cruz,
uhum.
né? E de lá que o Carlinho comprou aquele terreno e fez o Portelão.
Uhum. E quando a senhora foi chegando na Portela, assim, já pequena, a senhora já tinha uma noção de uma escola tão tradicional, tão gigante assim, que nem a Portela? Ou a senhora só demorou para entender isso? Caramba, eu tô na Portela.
É, porque conta os antigos que a Portela tem 7 campeonatos, de 40 a 47.
Uhum.
Só que eu vim tomar noção mesmo depois de 7 anos, 6 anos, né?
Uhum.
E quando a Portela foi campeã, não era nem nascida. Eu nasci em 40, né?
Uhum. Mas viu a Portela de campeã 40, 47, renou,
né? Comentando, né? O pessoal, uhum. os antigos comentando.
Sim.
Depois foi campeã bitri, foi campeã bitri, tetra. É a escola que tem mais título, né?
E participar da Portela, assim, na ala da... Quais alas a senhora mais gostava de participar?
Ah, eu saí na ala das baianas, saí de baianinha, saí em ala, saí tocando... Naquela época tinha mulher na bateria, também tocava. E graças a Deus eu tive o prazer de, em 66... puxar o samba do Paulinho da Viola,
uhum.
Memória do Sargento de Milícia,
isso,
né?
Letra deste tamanho.
O quê? Eles queriam botar no meu CD e disse, olha, vai acabar
não vai acabar a música.
Não vai acabar a música, que é enorme. Quando você pensa que ia terminar, volta tudo de novo.
Sim.
Mas é um samba muito bonito, né? Não, também foi o primeiro e o último que ele fez.
Uhum. Ah, e tinha que ter gogó naquela época, imagino, né?
E não tinha cronometragem naquela época,
uhum.
né? Eu, Manica, Tony.
Quem foi o primeiro bamba, assim, da Portela que a senhora lembra de ser conhecido?
Olha, todo mundo falava, tive pouco aproximação com ele. Parecido Manuel Bambampão. A menina já tá dizendo, né?
Aí aprendeu muito samba com ele?
Não, que eu acho que ele não era compositor, não. Era mais tumultuar mesmo.
Ah, gostava mais da bagunça.
E do... Foi um grande porteirense também.
E dos compositores, assim, a senhora lembra quem foi o primeiro que conheceu?
Aí eu conheci todos eles, mas o primeiro mesmo que eu conheci foi o Manassé. Eu convivi muito na casa dele. Um grande compositor, que dessa turma de Casquinha, Monarco, Chico, que ganhou o Samirredo foi Manassé. Em 52 ou 53, foi descobrindo o Brasil e uma também sobre a Princesa Isabel, que ele ganhou, né? E eu adoro essa pessoa, porque se hoje em dia eu alcancei meu objetivo, foi muita força que ele me deu.
Eram muito amigos.
Muito.
E como é que foi viver a Portela nesses anos 40 e 50?
Ah, pra mim sempre foi uma paixão. A Portela é a minha paixão. É a minha segunda família. Eu sempre digo isso.
É um ambiente familiar, né? Aquela época.
É, porque... E até hoje, graças a Deus, o Paulo deixou essa herança pra gente.
E a senhora já sentia que esses nomes, como Paulo, Manasseia, eles seriam eternizados na memória da Portela e do samba carioca?
Eu acho que sim. E o Paulo foi o autor disso tudo, né?
Uhum. Plantou a sementinha, né?
É, plantou e a gente continua a preservar essa semente.
E o que a senhora mais sente falta na comunidade nessa época?
É um pouco complicado porque... Se tu faz, porque antigamente era mais família, era menos gente. Então a gente era mais unidos, né?
Uhum.
Unidos assim, de convivência, porque não tinha essa montanha. E no samba se estendeu muito.
É uma coisa enorme assim,
é,
né?
É, porque quando eu comecei a desfilar mesmo, era 20 bailando de um lado, 20 de outro. Bateria era 30, 40 ritmistas. Os carrinhos eram tudo caixotinho. Hoje em dia não, você vê como é que é. É cento e poucas baianas, bateria 300 e pouca. Quer dizer que o samba se estendeu muito.
E também tinha muito respeito, né, para essas figuras assim. É. O pessoal olha o Paulo da Portela.
É.
Eles eram casca grossa?
O Paulo não. O Paulo era muito mais Natal. Mas ele fazia aquilo tudo porque ele tinha amor à escola.
Uhum.
Natal tinha um amor à Portela. Então ele não deixava cometer deslize.
E dentro dessa tradição da Portela também foi surgindo essa tradição do feijão, né? A feijoada.
Feijoada.
Uma boa feijoada com uma roda de samba, assim.
É.
Paulinho cantou Feijão da Vicentina.
Feijão
da Vicentina.
Só quem é da Portela que sabe que é a coisa. Mas... Quem idealizou isso mesmo foi Tia Vicentina, que era irmã de Natal.
Uhum.
Então ela idealizou fazer. Era peixada e tudo, mas a feijoada foi ela que surgiu. Mas com motivo de saúde, ela se afastou da escola. Para que o nome dela não caísse no esquecimento, eu pedi se poderia dar continuidade no feijão. E até hoje. Fiz no Teatro Rival, trabalhei 10 anos. Na Portela, foi uns 12 ou 13 anos também que eu fiz a feijoada. De vez em quando eu pingo aqui uma feijoadinha,
uhum,
não custa nada um troquinho, né? Eu faço. Eu não, que agora não faço mais nada. Eu tenho uma equipe competente, graças a Deus, que dá conta do feijão.
E a senhora deixou esse legado do feijão, uma boa culinária, para alguém?
Não. A não ser que as outras que uhum trabalham comigo dê continuidade, né?
Uhum.
Mas, por enquanto, não deixei ainda, não. Não tem ciência, gente. Tudo que você faz com amor e carinho, a tendência é dar certo.
Tem até um curta, Batuque na Cozinha, que a senhora
participou. Tem um livro, participei.
A cozinha ainda é esse local de encontros e transmitir essa tradição com samba?
É, de vez em quando em casa surge, né?
Uhum, uma feijoadinha.
Uma feijoadinha com uma cervejinha e uma rodinha de samba que não pode faltar.
Indispensável, né?
Não pode.
E desses pratos que a senhora já fez, tem algum especial que marcou? Além do feijoada?
Ah, tem. Foi a Marisa Monte, ela não come carne, né? Então, foi um aniversário dela, ela pediu para fazer lá em casa, a produção, né? Aí nós fizemos. Aí foi galinha com quiabo. Também fizemos uma vez também para ela, foi galinha com macarrão. Pra Marisa também, que foi outro ano que ela fez o aniversário lá no Cafofo. Brincar na pilha Cafofo da
Eu
Surica, né?
vi. Quem estiver assistindo esse episódio perto da hora do almoço vai querer
O
sair
quê?
daqui direto pro.
Direto pra lá, né?
Direto pra cozinha da tia Surica.
Eu tô agora. Carnaval. Carnaval lá em casa. Eu desço. Mas fica pra parente lá em casa e tudo, a gente faz um panelão. Ou é tripa lobeiro, é mocotó, ou uma sopa de entulho.
Ah, que a
E
senhora
sempre.
coordena.
E tem que ter a
A cervejinha,
cervejinha, né?
lógico.
E a pessoa assistiu o desfile de bico seco?
Não tem
Não
como.
dá.
Ah, então a senhora acha que a. Não só a feijoada, né? A cozinha ainda ela é um importante para manter a comunidade unida e transmitir
Ah, com certeza.
essa tradição do
E saco
samba.
vazio não fica em pé, né, meu filho?
Isso, verdade, verdade. Aí a gente tinha conversado, a senhora falou que hoje em dia a gente não desfila mais, a gente só corre na avenida, né? A senhora se lembra qual foi o último carnaval que não teve essa sensação de correr? Que teve essa sensação de realmente desfilar, aproveitar, assim?
Não tem mais, não, meu filho. Antigamente, sim. E naquela época não tinha cronometragem, agora tem, né? Então, a gente não desfila, a gente corre na avenida agora. Porque tão poucas horas, e aqueles carros enormes que eles botam, componente pra caramba, aí você tem que correr na avenida.
Mas a senhora se lembra qual foi o último carnaval que a senhora aproveitou assim?
Se eu disser uma coisa a você, você não vai acreditar. Um carnaval que eu brinquei mesmo foi o ano que eu saí na tradição e fizeram homenagem ao Natal.
Caramba, que te passou essa sensação de um desfile tradicional, assim.
É, brinquei pra caramba aquele carnaval. Porque eu agora também não brinco, eu venho no carro, né?
Sim.
Aí, pra mim.
Mas o que que, se a senhora pudesse, faria diferente hoje em dia?
Aumentar mais
O tempo do
o
desfile.
tempo do desfile.
Mas aí também ia demorar mais para passar, né?
Ah, mas tá bom. Eu adoro, adoro chegar
Sapucaí
na
lotado.
Marquês, ver a arquibancada cheia. Conforme diz, ah, quem desfila não vê quando a sua escola faz um bom desfile. Mentira.
Mentira.
Mentira. Porque pela reação das arquibancadas, camarote, que vê como a sua escola faz um bom desfile, você sente que a escola está indo bem. Você vê todo mundo murcho, diga, minha escola está um fracasso. E eu saio perguntando, como é que foi a minha escola, hein? Como é que a porta da passou?
Mas a senhora sente que essa essência se perdeu ou só mudaram as
Ah, não,
coisas?
eu sinto. Eu sinto quando a minha escola faz um bom desfile, quando ela não faz.
É porque já tem tempo de avenida, já conhece, né?
É. E outra coisa, eu acabo de desfilar, que meu caso sempre é o primeiro, ou um, né? Eu vou para a Globo para ser entrevistado. E lá de cima eu vejo a escola passar. Então eu vejo a reação, né? Se ela fez um bom desfile, se ela fez. Mas mesmo assim eu procuro saber com
Opinião.
a opinião de terceiros.
Como é que é aquela frase que a senhora falou? Carnaval se ganha e se perde na avenida,
É, carnaval ganha-se e perde na avenida.
né?
Não é, ah, você é campeão. Não, é impressão. Porque pode cometer algum deslize, um carro quebrar, você cair na avenida, porta-bandeira cometer algum gafe. Então você não pode dizer, olha, vou desfilar que você é campeão. Não. Acontece muita coisa na Marquês de Sapucaí.
Como foi fazer parte do carnaval dos anos 50 e o carnaval de hoje?
Ah, aqui, conforme eu falei para
Que era um
você,
desfile, né, muito menor.
muito
Hoje em dia,
menor
uma
e era
coisa desse tamanho.
menos gente. Então, era uma família, né? Hoje em dia, não, você vê que tem gente que nem é sambista, entra na escola e desfila.
Mas qual era a mensagem que passava antigamente? O que
Ah.
mais te marcou, assim?
É conforme eu disse, o que me marcou mesmo foi quando eu puxei o samba em 66 na Avenida. Sabe?
E nunca pensou em continuar sendo
Intérprete?
intérprete?
Naquela época o samba era melódico e cadenciado. Hoje em dia o samba é acelerado. E no mar tem que ser voz masculina. E tem sempre um suporte de uma voz feminina, né? Mas assim, sozinha, não tem mais condições.
A gente tem registro desse samba enredo na voz da senhora?
Não, porque em 66 não tinha esses negócios ainda, né?
Que eu lembro que fez muito sucesso quando Martinho gravou também.
E eu não, quem ia gravar era eu, mas eu arrumei um emprego e era nova no emprego. Aí eu fiquei com medo de ir gravar e perder o emprego. Aí foi Martinho que gravou.
Mas a senhora que quis meter os peitos lá na avenida cantando ou te incumbiram dessa tarefa de ir puxar o samba enredo?
Não, o Natal naquela época era ele e Nelson de Andrade. A gente ensaiava no Imperial. Mas era pouca gente, né? Então, quando ele viu passando, que era a roda, quando ele me viu cantando, ele falou: Ô menina, aquele abono delicado, ô menina! Aí eu fui: Seu, você quer puxar o samba na avenida? Eu digo: Ah, meu
Nem perguntou,
Deus!
só já foi afirmando.
Ele não dava oportunidade, não. Aí eu, seu, você mesmo! E eu tinha uma ala, Corações Unidos. Aí ele falou: digo, mas senhor, tá, já estou com minha roupa pronta. Não quer saber? Fala com o Jaburu. Vai naquela época era a loja pernambucana, nessa, a loja de roupa. Vai lá amanhã, vai lá para escolher o pano para você fazer a sua roupa. Aí eu fui encontrar com o Jaburu, fui lá, fiz a roupa e modéstia à parte, saí linda, bela e formosa. E ainda trouxe o título.
Aí, tá vendo? Falando dessa carreira, então, de intérprete, a senhora, nos anos 80, entrou na velha guarda da Portela, né? Mas até gravar um CD autoral seu mesmo, desculpa, um CD da senhora foi só em 2004, que é o Surica, né? Nesse período, a senhora não pensou em lançar mais coisas solo, mais álbuns próprios?
Eu já tentava, eu fiz esse, depois já gravei mais três.
Mas entre, por exemplo, 66 e 2004, a senhora não
Não,
só
não, não.
lançava com a velha guarda da
Eu só
Portela, né?
fazia coro dos artistas com da velha guarda, que nós gravamos também. Depois que eu fiz mais três CD.
Mas antes não tinha esse interesse ou
Não,
não
tudo isso aqui também, né?
faz sentido?
Né? Tem que ter din-din.
E se a senhora pudesse escolher um sambista para gravar alguma coisa junto?
Adoro Xande Pilares.
Bom.
Zeca. Também. Tem boa. Diogo Nogueira. Tem bons cantores por
Já pode
aí.
lançar o CD Surica Convidados.
Pois é, né? Vamos pensar nisso.
Mas além dessa parte da tia Surica sambista que todo mundo conhece, assim, o que que a senhora Dona Iranete gosta de fazer no dia a dia?
Ah, que eu gosto muito de andar na rua.
Passear.
Agora eu não estou nem andando porque não ando mais sozinha, né? Mas eu adoro rua. Adoro. Se eu pudesse.
Sai por aí andando.
Ah, gosto.
A senhora, nesse depoimento dos cariocas também que eu falei, que a senhora comenta das suas memórias, falou que gosta muito de ir no mercadão, não é isso?
Já fui muito. Já
Estava muito de ir no
gostava,
Mercadão fazer,
gostava.
dar os seus passeios lá.
Porque sentar depois naqueles bares, tomar um chopinho,
Gosta de
gostava.
chopinho, né, tia?
Não, gosto mais de cerveja.
E no mundo da música, gosta de ouvir música, além de samba? Gosta de outros estilos?
Gosto, gosto. Não, eu
Porque.
gosto de funk, não tem nada contra,
Uhum.
né? Mas esse negócio de funk não é meu feitio.
Uhum.
Mas um sambinha.
Eu imagino que na época que a senhora era criança, adolescente, se ouvia muito rádio em casa, né?
É.
Aí o que que eu tocava no rádio da
Eu
sua
gostava
casa?
muito, era da Clara Nunes,
Uhum.
Beth, a Elisete Cardoso, gostava muito, Nelson Gonçalves, curtia muito eles.
E chegou a conhecer todos eles?
Clara conheci,
Uhum.
Beth também, Elisete Cardoso também, Nelson Gonçalves não. A Elisete era muito amiga da Clara.
E esses momentos da Clara com a senhora, tem alguma lembrança?
Eu que vesti ela depois de morta. Eu e
Caramba.
falecido Tony.
Uhum.
Uma coisa que isso marcou muito.
Imagino. Isso 83.
83 que ela faleceu. Eu estava em casa e o Carlinho Maracanã mandou lá me chamar para me ajeitar lá a quadra, né? Para esperar o voo. Aí tinha uma sala, uma saleta na, em frente ao portão. Aí o corpo foi para lá, aí expediram. Aí eu e o falecido Totti que vestimos ela.
Caramba, deve ter sido muito impactante, né?
Foi.
E algum outro momento com a Clara?
Ah, quando ela lançou lá na Portela, né? Naquela época era LP, né?
Sim.
Ela gravou também lá na quadra, também foi emocionante. E no desfile também, que ela botava terror, né?
Imagino, era a Clara Nunes.
Botava terror, porque ela não aceitava espaço assim da. Vem um carro ali agora. Tem que fazer aquele buraco para, né? Eu tinha um amigo falecido, Parleme. Ele dizia assim: Sulica, já não aguento mais de tanta a Clara me xingar, dizendo: Parleme, filha disso, filha daquilo. Olha o buraco. Clara, mas tem que fazer por causa do carro. Nós vamos ser vaiado. Aí, para xingar, ele entrou.
Ela era meio diretora de aula.
Ela via na frente, né? Aquela
Aham.
avião na velha guarda, ou cada ano na bateria, ela escolhia para vir. Mas ela perreava muito para Leme. Xingava ele o tempo todo. Ela era uma portelhense fervorosa, né? E faz muita falta.
Ah, com certeza, né? Nossa sabiá.
Ela sabia.
E a Portela hoje? Quais, a senhora tem expectativas boas para o desfile desse ano?
Tenho. É conforme eu digo para você, carnaval se perde
Ah,
na
você ganha
avenida,
na avenida.
perde e ganha na avenida. Se nós fizermos o trabalho direitinho,
Uhum.
a gente chega lá. Agora vai depender da gente, né?
Uhum. E o que que a senhora achou de Milton como enredo?
Foi fundamental, porque você tem que receber flores em vida,
É verdade.
né? Depois de morto não adianta. Então, prestar essa homenagem a ele foi fundamental.
Uhum. Como a senhora acha que a Portela vai se manter sendo uma referência para as próximas gerações de sambistas?
É aquele negócio, nós não vamos ser eternos.
Uhum.
Então, essa juventude tem que dar continuidade. E tem um bocado deles, né? Tem aí Diogo, tem. E
O
outros,
Xande, que a senhora falou.
Xande, e outros que tem também lá na quadra, né? Para dar continuidade, porque diz que samba agoniza, mas não morre. Samba nem agoniza, nem morre. E tem gente para dar continuidade.
É.
E o samba não acaba, né? Isso é indiscutível.
Ah, vai passando de geração para geração.
Geração já. Porque você vê Paulo, Natal e outros presidentes que passaram pela escola e estão dando continuidade. Quem
Uhum.
morre somos nós, né? A Portela continua.
E como é que a senhora se enxerga sendo uma referência no samba e na comunidade Madureira?
Olha, eu sou uma criatura que eu não tenho muita vaidade, não, sabe? Eu mantenho meus pés no chão, não tenho esse negócio de, ah, porque sou
Sou
teatro.
artista.
Não. Porque isso tudo é uma passagem, meu querido. Né? Hoje eu estou lá em cima, posso levar um tombo. Então, eu me mantenho sempre no meu pé no chão.
Como é que é aquele samba? É, o dia se renova todo dia.
Eu envelheço
Cada dia,
cada
cada
dia,
vez.
cada mês. O mundo passa por mim todos os dias.
Enquanto eu passo pelo mundo uma
Uma
vez.
vez, né? Você é do Chico Santana.
Bom. Eu gosto muito daquele CD da Cristina Buarque, Terreiro Grande.
Foi a cantora que mais teve aproximação com a velha guarda. Sabe? Ela sabe tudo de velha guarda. E o Manassé adorava ela.
Nossa, ela gravou os discos, os LPs, né? Ela
É.
gravou anos 70, 80, fantásticos.
É, eu tô pra ver ela, tadinho.
Eu gosto muito daquele Muito Embora Abandonado, Quantas Lágrimas também, né? Enfim, vários outros que ela gravou do.
Mora em Bandaná, não sei se é do Manassés, não. É de um dos irmãos dele. Não sei se é do
Mijinha,
Mijinha
talvez?
ou do Aniceto. Muito embora abandonado,
Abandonado.
eu estou conformado
Esse mesmo.
com a minha dor, né?
Mas nessa época a
Deixa.
senhora ainda não era da velha guarda, né? Isso acho que é um pouco antes.
Mas eu sempre convivi com
Ah,
ele,
isso é
né?
verdade. Então já conhecia
Já
tudo.
conhecia tudo.
Conhece muita coisa que tá no fundo do baú?
Ah, sim. Conheço muita coisa.
Tem que lançar então um álbum só de inéditas.
É, tem muita.
Manasseia, de Aniceto, de
Aniceto,
Chico Santana.
Casquinha, Argemir. A Portela tem um acervo enorme.
Se eu for falar da Portela, hoje eu não vou
Hoje eu não vou
terminar.
terminar, né? Eu tenho uma caixinha até, eu entreguei para o filho dele, do Argemiro. Tinha, que antigamente era aqueles gravador, né? Muita música. Do Argemiro, Casquinha, Chico Santana, né? Auxílio Malandro Histórico.
E depois desses anos todos, como é que é carregar esse título de tia, essa matriarca da Portela?
Eu não sei como é que me colocaram tia Surica. Eu fiquei satisfeita, né? Que é um modo assim de carinho, né? Uma dedicação. E eu fico muito lisonjeada de receber esse carinho do
Ter essa
povo.
liderança comunitária, assim, né?
Comunitária.
Então, a gente pode falar um pouco do seu legado também. O que a senhora pretende deixar para as próximas gerações?
É o seguinte, eu pretendo deixar. Eles não esqueçam, porque depois que você passa, eles esquecem. E nunca esqueço que me traga sempre no coração.
Nos projetos mais recentes, a senhora lançou até um livro ano passado, não foi? Sua
Foi
biografia.
minha biografia.
Lá tem como. Lá tá dizendo como a senhora quer ser lembrada?
Olha, eu vou dizer uma coisa. Pelos antigos, os que já foram, enquanto você está com vida, você é lembrado. Depois que você faz a passagem, você cai no esquecimento.
Tinha até um samba que falava o
O
Paulo
meu
fez.
nome, ele
Exatamente.
fez exceção. O meu nome já caiu no esquecimento. O meu nome
Não
não
interessa
interessa
mais
mais
ninguém.
ninguém. E o tempo foi passando, a velhice vem chegando. Já me olham com desdém. Ai, quanta saudade. Um passado que se vai lá no além, a gente cai no esquecimento, né? Se esquecer do Paulo, não vão esquecer de mim?
Imagino que seja um peso muito grande, né? Carregar os 22 títulos da Portela, o
Ah,
nome da Portela, a águia da Portela,
é
tudo.
conforme eu digo, eu não tenho segunda escola. E tem gente que diz assim, eu sou Portela. A minha segunda escola, não tem. Eu só sou Portela, Portela, Portela.
Portela de azul e branco.
Azul e branco.
E além da sua biografia, dos seus últimos trabalhos com um livro, pensa em lançar outros mais álbuns?
No momento não estou lembrando, não. Vamos ver no decorrer do tempo, né?
Uhum.
Vamos pensar nisso.
E essa autobiografia da senhora, como é que podem adquirir? A autobiografia da tia Surica.
É, eles podem procurar a editora Rubi.
Editora Rubi.
É.
Estamos nos encaminhando para o fim, mas ainda falta um pedacinho.
Não tem problema.
É, falamos do seu passado, do presente e no futuro.
Só Deus dará.
É, a senhora comentou que o papel do samba era muito marginalizado antigamente, né? E as mulheres também muito invisibilizadas, assim. É, a senhora enxergou uma mudança muito grande do papel da mulher, papel feminino do samba, da mulher no samba, nessas últimas décadas?
Não, já antes sim, que eu fui muito discriminada.
Uhum.
Por eu ser negra e ser sambista.
Uhum.
Mas graças a Deus nós conseguimos superar isso.
Uhum. O que, que a senhora acha que ainda precisa mudar? O que, que pode mudar?
Eu acho que ainda tem racismo.
Uhum.
Ainda tem, né? Mas devagar a gente chega lá.
E dos seus sonhos, já realizou tudo? Ou tem coisas para serem realizadas ainda?
É, meu futuro só a Deus pertence, né?
Uhum.
Se ainda tem alguma coisa para me realizar. Eu já estou, graças a Deus, tudo que eu queria eu tenho. Agora, se pintar outra coisa, claro que eu vou abraçar, né?
Uhum. Tá aberta
a
possibilidade. Depois disso tudo, que mensagem a senhora deixa para os novos sambistas e para a nova geração de portelenses que vai surgir?
De uma minha família portelense, né?
Uhum.
Eu... Que não deixe, que dão continuidade, que abrace a Portela com carinho, porque tem gente que está e tem gente que é. Né? Então, agradeço a todos os portelenses o carinho e que não deixe a Portela não decepcionar a minha querida Portela. Uhum. Né? Porque, conforme eu digo, portelense é amor. E, conforme eu digo, a Portela, para mim, é a minha segunda família. Tenho um amor muito grande pela minha escola. E que eles dão continuidade.
Só que a gente já deve ter citado uns 10 nomes de portelenses ilustres, né? Que fizeram a Portela acontecer.
Tem Zeca, tem Paulinho.
Uhum. Do passado ao presente, a história da Portela e do samba, né?
Do samba.
Tem que ser preservada.
É.
E antes de irmos para o nosso quiz, tia, é hora de um brinde especial para o nosso apoiador, que é a cervejaria Água de Bamba com a cerveja Divina Elisete. Entendeu? Uma cerveja divina.
É, claro.
Então, eita. A gente vai fazer o brinde e agradecer ao Paulo César, neto de Elisete Cardoso, dono dessa cervejaria. A gente faz um tintim. Aqui. Não resistiu, né, tia?
Porque
geladinha,
tem
né?
Tem que completar os trabalhos, né?
Pra quem quiser adquirir essa cerveja maravilhosa por um malte, entendeu? Vai lá, @ cervejaria Água de Bamba, não é isso? Cervejaria Água de Bamba, vai ter um QR Code aqui. Pra cá, né? Mais pra baixo. Aqui, isso. Vai ter um QR Code aqui. Você vai lá, escaneia o QR Code ou vai no Instagram deles e adquira a sua, tá bom? Muito boa. Então, tia, estamos chegando ao fim. Por fim, mas não menos importante, teremos um quiz, um bate-bola para conhecer melhor a senhora, tá bom?
Tá bom.
Temos números de 1 a 8. Aí a senhora pede um número e eu te faço uma pergunta.
Tá tudo bom. Bem?
Então, pode escolher um número.
6.
6. Qual o samba enredo mais marcante da Portela? A senhora se lembra?
Eu lembro. Foi Legado a Dom João VI.
Nossa, isso
Lá para os 40, 50 e pouco.
Eu acho, ó, vou chutar. Eu acho que isso é de 56.
Isso.
O Martinho gravou depois, não foi?
Quando veio
para a nação, lembro, lembro disso. Tá,
o consagraria.
Lembro.
Dão João VI. O nobre magistrado ao passar pelo estado da Bahia.
Chegou no meu ponto aqui que é de 54. Desculpa, 50. Minha. 64? Bom. Chegam perto, chegam perto.
Chegam perto.
Mais um número, tia.
Quatro.
Uma pessoa que te inspirou na Portela.
Manasséia.
Seu grande parceiro, né? Mais um número.
Três.
Qual samba da Portela mais te representa?
Samba enredo ou samba de terreiro?
Fica a cargo da senhora.
Isolado no mundo. Chico traidor.
Por quê?
Porque assim. Eu vivia isolado no mundo.
Ah, acho que é bom contextualizarmos também. Quem foi Manasséia? Caso alguém não saiba quem tenha sido.
Manasséia foi um parceiro da Paulo da Portela, foi criado ele, Jair do Cavaquinho. Esses foram fundadores mesmo da Portela.
Uhum.
E foi um dos compositores, entre esses todos que eu citei, que ganhou o Semirreno da Portela. Ganhou em 55, ganhou... Legada do foi
Princesa Isabel
e Descobrimento do Brasil.
Isso.
Ele ganhou.
Um dos maiores compositores da Portela.
Um dos maiores compositores da Portela.
Uhum. Mais um número?
Dois.
Qual carnaval a Portela não levou, mas a senhora queria muito que tivesse levado?
Ano passado.
É, o do centenário.
Não foi do centenário. Não,
foi, o centenário foi 2023. Foi ano passado anterior. Foi da... Eu sei. Do livro. Gente, minha direção, por favor. Caramba, foi do livro. E... Uma história de cor. Uma história de cor.
É. Foi um carnaval bonito.
Um defeito de cor. Um defeito de cor.
Foi um carnaval bonito. Foi um carnaval também. Emocionante.
Mas eu sou suspeito que eu sou portelense, né?
Não, mas eu sou portelense, mas quando ela tá boa, eu falo. Quando ela tá ruim, também eu falo. Não falo pra terceiro, né? Quando eu sou boba. Mas não foi bem e tal. Mas o ano passado foi um carnaval que emocionou o povo.
Foi.
Não sei quem que aquele jurado arrumaram. Sinceramente.
Mas o trabalho foi bem feito.
Foi emocionante. Aquele carro, então, das mães, é uma coisa linda.
Então, para encerrarmos, eu não vou nem pedir um número. Qual carnaval a Portela ganhou e mais marcou a senhora?
Os anteriores, que agora eu não lembro.
Uhum.
Né? Foi Macunaíma.
Macunaíma foi histórico.
Macunaíma... O segundo casamento de Dom Pedro. Mas qual?
O que não falta é carnaval, né? Aqui, 22 títulos, não é pra qualquer um.
Pior que é, né? E espero que a gente faça o 23º, né? Que já tá da hora. Né?
Uhum.
Já tá na hora. Que a Mangueira falta dois encostando a gente, né?
Sim.
Então a gente tem que fazer o 23º para a gente poder respirar, né?
Uhum. Nossa, eu... É engraçado, porque eu cresci... Ouvi crescendo que a Portela era a grande campeã do carnaval, mas eu só peguei um título, que foi o de 2017. Então, eu não vi essa...
Carnaval do Paulo Barros.
Uhum. É, quem nunca sentiu o corpo arrepiar, ver esse rio passar... Então, eu queria muito ter visto Aquele supercampeonato de 84, quando inaugurou a Sapucaí, queria ter visto.
Ali foi safadeza.
É. Ai. Ai, mas era tudo novo também, né? Sapucaí era novo, o campeonato era novo. Me marca muito aquele samba enredo de 79, Incrível, Fantástico, Extraordinário. Acho muito bom. E aí surgiu até depois o Hoje Tem Marmelada, porque não levou, não foi?
Incrível, Macunaíma também.
Eu também gosto do Adelaide, Pomba da Paz. Também gosto,
A
acho legal.
também foi bonita aquele samba. Adelaide, a pomba da paz. Está escrita, disse que voa. Voa, voa, voa.
Então, se a gente pudesse listar aí uns três samba-enredos para o público conhecer a Portela, a senhora saberia dizer?
Olha, conforme se falei, Legado a Dom João VI. Tem um também que até quem ganhou foi o Noca, o samba enredo. Conforme desse do ano passado. E teve um também que eu gostei muito. Foi o samba do Noca que ganhou. Eu até estava cantando ele lá em casa. Aquele negócio, eu sou tão apaixonada pela Portela e para mim a minha escola não tem defeito, para mim tá sempre boa, né?
Não, tá certo. Bom, esse programa também está sempre bom, mas hoje foi abrilhantado com a presença da
Muito
senhora.
obrigado pelo convite, pelo carinho de vocês.
A gente que agradece. Esse foi o Descomunal Especial de Carnaval. E semana que vem tem mais. Lembrando, bebam com responsabilidade. É carnaval, carnaval é festa, mas também é responsabilidade, entendeu?
Não
Respeite,
dirige
respeite.
bêbado,
Exatamente. Respeite
né?
as pessoas, entendeu? E esse foi o recado final do Descomunal hoje, abrilhantado por Tia
E ainda
Surica.
vou dizer uma coisa: aonde ainda tem mais segurança, é um desfile de uma escola de samba. Está mais tranquilo, mais garantido ali. Então não posso deixar de não desfilar, né?
Justo. Se você gostou desse programa, e eu sei que você gostou, não tem como ter. Imagina falar que não gostou de um programa com Tia Surica. Imagina. Pô, sacanagem.
Acho que sim, né?
Não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente no Spotify, todas as redes sociais. Vai aparecer aqui, não vai? O Descomunal, arroba? Vai aparecer aqui, entendeu? Segue Tia Surica, acompanha todos aí os próximos projetos de Tia Surica, as feijoadas que ela vai fazer.
E as suriquetes.
As
Um beijo. Um
suriquetes, tá
beijão nas
vendo?
minhas suriquetes.
E é isso, fica com a gente que semana que vem tem mais Descomunal especial de carnaval, tá bom? Então, eu sou Caio Andrade, sou host, e até semana que vem.
Beijo, até a próxima, se Deus quiser. E obrigado pelo
A gente que
convite.
agradece, tia. Sempre bem-vinda.